No decorrer do nosso culto, nos aproximamos do Senhor em oração, em entrega, e certamente já estamos com o nosso coração preparado para dar a Ele agora atenção à palavra como parte do nosso culto. Continuaremos nossa meditação na Epístola de Paulo aos Gálatas, que tem um tema dominante, um chamado à legitimidade do Evangelho, e que é um tema pertinente à nossa realidade como igreja. Inspirado por Deus, Paulo chamou a atenção de cristãos do seu tempo de estarem abandonando o evangelho genuíno, legítimo, maculando com religião, com ideias humanas, simplesmente para evitar perseguição ou para atender a dogmas tradicionais dos judeus. Então, criaram uma amenização do evangelho e foram repreendidos pelo apóstolo Paulo nessa epístola. Isso é o que nós estamos meditando. E hoje nós vamos meditar no capítulo 4, embora o trecho comece no versículo 21 até o versículo 31, nós devemos dedicar algum tempo a esse trecho. Eu vou fazer alguns recortes nessa manhã, sabendo que teremos que fazer uma releitura para outros momentos, porque é um tema bem denso e eu não queria perder alguns detalhes, porque seria eu sentenciado ao tribunal dos impacientes, que quando eu corro aqui, eles me cobram depois. Então, para que correr? Faz devagar. Então, vou atender a essa demanda. Gálatas capítulo 4, do versículo 22 até o versículo 31, tem um tema para a nossa meditação, porque vamos voltar os nossos olhares para a palavra de Deus, e a Bíblia. Para Paulo, quando se referia ao que estava escrito, a palavra de Deus, ele ainda não tinha tudo o que temos, porque não sabia ele que até mesmo suas palavras seriam inspiradas por Deus e que edificaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos a palavra completa, perfeita, inerrante, o baluarte da verdade para a igreja, é o nosso maior tesouro. Então vamos trazer nossos corações de volta a este presente, que é a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra escrita de Deus, que é um instrumento infalível contra o engano. Nos dias de Paulo, era a religião dominante, o judaísmo. Do outro lado, o paganismo romano grego. Nos nossos dias, centenas e milhares de tradições, ideias humanas, opiniões e religiões tentando macular o evangelho usando a palavra de Deus, sendo chamados de igreja cristã. E nós vamos referir isso a tradições, sejam dogmas, sejam igrejas ultra-religiosas, impondo ideias humanas por tradições. E, por outro lado, também temos milhares e centenas de milhares de ideias pagãs que adentram a igreja cristã com modismos modernos. Pessoas que discutem como ler a Bíblia, como se vestir, se a igreja deve se parecer com uma catedral ou com uma casa de show, o comportamento de pastores para encher a igreja com objetivo de sucesso. Nós temos também uma paganização do evangelho. E nos perguntamos, como vamos saber a verdade? E a resposta é muito simples. Vamos voltar para a palavra de Deus. Ela é um instrumento infalível para a igreja não se perder em meio a tantas ideias enganosas para macular o evangelho de Jesus. Então, observe, vamos ler capítulo 4. Nós vamos nos ater ao versículo 22, já que meditamos do 21, mas eu faria a leitura do 21 até o 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Esse é o discurso de Paulo, mais uma vez, para nossa meditação. Eu tenho algumas perguntas para que você responda ao Senhor nesta mensagem. O que a Escritura Sagrada representa para você? O que a Bíblia é para você? Em particular, quem exerce autoridade na resolução dos conflitos de opinião em sua vida e na vida da igreja? Quem você acha que deveria? Muitas opiniões, cada um tem um jeito. Eu li um livro que diz algo diferente. Centenas e milhares de livros evangélicos dizem coisas diferentes sobre a própria Bíblia. O que é ser evangélico, o que é ser um cristão. Conversei com um fulano que diz ser um estudioso, ele tem uma opinião. E como vamos saber se a opinião dele é verdadeira, sendo que temos outras opiniões de muitos estudiosos também? Quem resolve os conflitos na tua vida? Quem tem autoridade? Será a Escritura ou as nossas tradições, inclinações ou os especialistas dos movimentos evangélicos que devem conduzir a igreja? Quem você acha que deve conduzir a igreja? As normas populares de igrejas que crescem nos nossos dias, que parece que quem tem mais número e mais dinheiro tem mais sucesso, e tendo mais sucesso para o mundo, tem mais a verdade. Porque onde já se viu não ter a verdade, se está crescendo. Será que tudo que cresce, desenvolve e tem sucesso no mundo é realmente pautado na Bíblia? É realmente de Deus só porque para o mundo apresentam resultados? Será que é isso que determina para nós? Ou também podemos pensar em nossas tradições batistas, históricas, daquilo que nós herdamos? Será que é isso que determina para nós a verdade? É uma pergunta que nós devemos nos fazer frente à palavra de Deus nessa manhã, porque a palavra de Deus é, ao mesmo tempo, alimento e remédio. Nutre o espírito com a verdade e serve de antídoto contra o veneno do engano. Adiantando essa resposta, vamos orar mais uma vez, porque a palavra de Deus é, ao mesmo tempo, alimento e remédio. Alimento porque nutre o espírito com a verdade, nós vamos nos alimentar dela, mas também serve de antídoto contra todo o veneno do engano, e que temos que toda hora voltar para as Escrituras. Será que não estamos sendo enganados? A Escritura detém a verdade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós dizemos o tempo todo que a Tua palavra é a verdade. Aliás, nenhum cristão negaria isso. Mas nós queremos mais do que dizer. Nós queremos viver. Dê-nos a ousadia de espírito de confrontar a nós mesmos, nossas próprias opiniões, nossas próprias inclinações e tantas outras vozes que ecoam ao nosso ouvido diariamente, de tantas formas de viver a fé. Mas quem tem a verdade? Para que não sejamos nós levados pelo vento de qualquer doutrina como um barco no oceano sem direção, seguindo fagulhas e luzes achando que estão à procura do Senhor, sendo que estão cada vez mais perdidos, porque não entenderam de onde vem a luz da verdade, porque se afastaram da luz da verdade que é a Tua palavra. Ajude-nos a ter essa petulância de espírito de negar o mundo atual, mesmo que sejamos nós fracassados perante os olhos do mundo, mas tendo o sucesso de ter vivido a vontade do Senhor, entendendo que a Tua palavra é a verdade. Ela tem a autoridade de determinar, diante de tantas opiniões, o caminho do Evangelho verdadeiro. Faça isso conosco, desperte nosso espírito em nome de Jesus. Amém. Para influenciá-lo nessa leitura do texto, para entendermos a palavra de Deus agora como para Paulo, sendo usada como um instrumento infalível contra o engano, nós estamos lendo um trecho que é a continuação do que o Paulo já falou até agora, que é o discurso sobre a liberdade. No versículo 21, o Paulo trouxe até essa altura uma afronta àqueles irmãos que estavam aceitando ideias ao Evangelho, que é a presença do judaísmo. O Paulo queria salvá-los, mas agora o Paulo se dirige especificamente Verso 21, há aqueles que insistem e desejam, o Paulo enfatiza, vocês que querem ficar sobre a lei. Ele caminha nessa direção para chegar à conclusão antes de iniciar o novo trecho. Olha como o novo trecho inicia. O Paulo já parte da pressuposição que eles entenderam. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diz no capítulo 5, verso 1. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo. Não volte. O Paulo crê que as suas palavras serão ouvidas. Então, ele amplia o argumento contra a religiosidade. Já que o seu contexto, o Paulo trouxe quando iniciou o versículo 21, do capítulo 4, dizendo, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, vocês por acaso não estão ouvindo a lei? E a última meditação, nós observamos que a religiosidade é uma ilusão que aprisiona. Ela anula a razão, escraviza pelo desejo e alimenta a ignorância. E o Paulo queria despertá-los disso. Continuando o seu argumento, Paulo usa outros recursos. E agora o seu recurso é contar uma história conhecida, que eles realmente conheciam muito bem, porque eram judaizantes. E aqueles que não eram judeus eram judaizantes porque estavam convencidos pelos judeus de que aquilo que foi dado no Antigo Testamento, especificamente pela lei de Moisés, deveria ser obedecido à risca e o evangelho deveria ser inserido lá, sem compreender o verdadeiro papel da lei. E agora Paulo conta então uma história que eles conheciam muito bem. Diz, Abraão teve dois filhos, e vocês sabem muito bem, Isaac e Ismael. Isso representa duas alianças, e vocês sabem muito bem, que uma aliança na carne, a outra uma promessa. Duas mães, Sara e Agar. Duas Jerusaléns, a atual, em que Paulo estabelece uma crítica feroz, a atual que é a pagã. Paulo está dizendo, fizeram, olha o que fizeram com a Jerusalém atual, transformaram numa religião do Sinai. Mas tem a espiritual, que é aquela do alto, que é a de Deus. E aí ele termina com um embate. Assim como houve perseguição do falso com o verdadeiro, assim está acontecendo agora. Ao interpretar isso, Paulo usa como recurso. Mas na mensagem de hoje, eu quero pegar o detalhe do recurso de Paulo, que será diluído em outras meditações que faremos aqui no mesmo trecho, antes de olhar para o conteúdo da história. O Paulo usa um outro recurso, um recurso para chamar a atenção. Vocês acreditam na lei? Porque está escrito. E vocês, por acaso, ouvem a lei? Cadê a coerência? Se vocês realmente querem a lei, dê atenção à lei. E agora o Paulo, então, diz, por quê? Porque está escrito. Para vocês não é importante a lei escrita de Moisés? Sim. Então, vamos voltar à escritura. O Paulo usa de um recurso racional para dizer, deixe-me entender, vocês querem a lei porque a lei está escrita? Sim. E por que vocês não a ouvem? Já que vocês defendem tanto a lei, sejam coerentes, leiam a lei, ouçam a lei. Mas a pergunta retórica de Paulo, ele continua, então já que para vocês é muito importante o que está escrito na lei, vamos voltar ao que está escrito. E é exatamente aqui o que Paulo vai usar a própria escritura, a palavra de Deus como um instrumento que quer crer ele ser infalível. Acabou a discussão, volta para o tal escrito porque não é minha opinião nem a sua. Não é judeu ou cristão, não é o evangelho da graça ou o evangelho judaizante. Vamos ao que está escrito. É um desafio racional que o homem tem medo de enfrentar. O homem moderno tem medo de enfrentar isso. No meio de tantas opiniões, as pessoas não têm coragem de voltar. Vamos ao que está escrito, honestamente. Vamos parar com essa história de colocar assim, não, mas eu tenho uma tradição. Se você tem, tem centenas de outras. E por que a sua que é boa e a dos outros não? Por que é a sua que tem peso, mas a do outro não? Vamos ser honestos. Volta para a Escritura. E o Paulo, então, faz isso num tom exaltado, que começou no capítulo 3, porque ele quer salvá-los da ignorância religiosa. Então, Paulo, por quatro vezes, diz, está escrito, versículo 22. No versículo 24, embora não apareça aqui a ideia diretamente, como, pois está escrito, a nossa leitura, que é atualizada, traduziu assim, deveria ser entendido, porque essas coisas estão escritas assim, como alegorias. E no versículo 27, por que está escrito? E no versículo 30, ele pergunta, o que diz a escritura? Então, Paulo crê que a palavra escrita defendida por aqueles religiosos para aceitarem um judaísmo, o Paulo está dizendo assim, já que para vocês é tão importante, é para mim também. Mas vamos ter coragem de voltar ao que está escrito então? Nem você, nem eu. Não tem opinião religiosa? Se tiver escrito, eu aceito, eu mudo de ideia. Se não tiver escrito, você muda. Vamos averiguar? Esse é o convite de Paulo. E é o convite de Deus para nós, uma igreja cristã que afirma que a palavra de Deus é a autoridade, nós não podemos só afirmar. Nós temos que utilizá-la contra nós mesmos, contra nossas próprias inclinações e contra tantas vozes que estão todos os dias ecoando nas nossas janelas, dizendo, muda, muda, faça isso, porque o cristianismo já mudou, não é mais assim. E como é que nós vamos viver no meio de tantas vozes ecoando todos os dias, novos formatos de igrejas, novas formas de pensar a teologia, será que são todas realmente evangélicas? E essa pergunta só tem um jeito de responder. Não é a sua, nem a minha, nem a dos especialistas, nem a dos populares. É a de Deus. É o que está escrito. Então, o objetivo de Paulo é tirá-los do engano, porque no versículo 31 do capítulo 4, Paulo dizia assim, irmãos, deixa eu afirmar para vocês, nós somos. O Paulo não tem dúvida. E ao ler as Escrituras, ele pode dizer, nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. Tem contestação? Aí não houve contestação. A palavra de Deus é para nós, cristãos, ao mesmo tempo, alimento e remédio. Ela nutre o espírito, nos alimentamos dela porque ela é verdade. Mas ela também serve como antídoto. Cada vez que nos sentimos perdidos, ao invés de sair perguntando qual é a melhor resposta, voltemos às Escrituras, porque ela vai nos salvar do engano. Observe então que nessas quatro menções de Paulo em que ele baseia o seu argumento ao relembrar aquela história que deveria ser lida daquela forma, o Paulo então usa o argumento que eles acreditavam, que é a Escritura, a palavra de Deus, um instrumento infalível contra o engano, porque ela é a referência da verdade. Versículo 22, o Paulo diz, pois está escrito. Ao mencionar o que está escrito, está falando de uma espécie de ação documental. Claro que Paulo não fala Bíblia, porque Bíblia é o nome que nós damos para a biblioteca de texto. Mas quando fala Escritura, é uma referência. Está escrito isso aí na lei sagrada que você venera como um documento do Altíssimo? Está escrito lá. E o que está escrito lá? A lei de Moisés. Ele aponta para aquilo que estava escrito, porque ninguém duvidava da inspiração da lei de Moisés. Ou que Moisés representava a voz de Deus para o povo na antiguidade. Quando diz o que está escrito, ele fala isso. E há uma referência, está lá. Você pode averiguar. É uma referência autoritativa, não é algo relativo. É algo mais do que físico, é algo mensurável. Eles poderiam buscar uma cópia. Os seus líderes judaicos que querem adulterar o evangelho de Jesus, eles não têm uma cópia da lei de Moisés, sim? Então está escrito, está lá no que está escrito. Você pode averiguar. Como hoje, nós temos muitas traduções da Bíblia. E você pode averiguar. Você não precisa acreditar num líder religioso. Agora, já propus aqui em meditações anteriores, como é que o evangelho de hoje consegue enganar os seus membros de igrejas? Sempre vem aquela história... Eu sou ungido, então só eu vejo, vocês não podem ver. Deus falou comigo, não com você, então você não pode. Essa é uma forma da religião se proteger, porque você não pode averiguar. Falsos mestres e falsos pastores argumentam isso. Eu sou ungido, você não pode, só eu posso. Então tem que acreditar no que eu estou falando. E enganam pessoas que não podem verificar aquela verdade. Outros vão dizer assim, não importa se está assim na Bíblia, importa que eu estudei numa faculdade, eu tenho um diploma de teologia e você não tem. Você tem diploma de teologia? Não tem. Então eu sei a verdade, não você. Tem que ser algo que você não mensura, algo que não coloca os dois frente a frente, na mesma mesa, sob o mesmo texto. E não é isso que devemos crer. Especificamente nessa igreja podemos afirmar. Nós, pastores, estamos à procura da palavra da mesma maneira que você deve estar à procura da palavra. Pastor não tem autoridade para a verdade na igreja. Líder nenhum tem. É a palavra de Deus. Então a mesma busca daquele que ensina a Bíblia tem que ser daquele que ouve o ensino. A Bíblia tem que ser mensurável, acessível a todos.
Ah, mas pastor, eu conheço o grego, o hebraico ou o aramaico. Então, quem sabe grego, hebraico e aramaico pode me enganar. Então, só tem um jeito. Estude grego, hebraico e aramaico. Porque quem disse para você que estudar grego e hebraico especificamente é coisa de pastor?
É coisa de todo mundo que quer estudar a Bíblia.
Ah, eu gosto tanto de poesia inglesa, eu gosto de ler Shakespeare no original. O que você faz para ler Shakespeare no original?
Você estuda o inglês.
Eu gosto de ler Calderón de la Barca no original.
Estuda o espanhol. Eu gosto de ler a Bíblia no original. Estude grego e hebraico. Não é exclusivo de pastores. E muitos pastores vão usar disso.
Eu sou teólogo, você não é. Eu sei ler grego e você não sabe. Então a verdade é o que eu estou dizendo.
Nós temos que ir lá e discutir. Não, espera aí, argumente. Está no texto? Não está no texto?
Ah, mas tem uma tradição. E eu lá quero saber de tradição.
Eu quero saber da palavra de Deus. A tradição da palavra de Deus.
Contei isso na última vez que meditamos no versículo 21, e que isso já aconteceu por duas vezes discutindo com um judeu, que não vai aceitar que Jesus é o Messias. Porque fala de uma tradição, fala de um texto, fala de outro,
e o tempo todo me acusando, ah, vocês cristãos, não, olha, vocês cristãos não, porque você está acusando tradição cristã reformada protestante da Idade Média. Eu não estou usando isso, não estou argumentando com isso. Não, é que vocês cristãos, não, o que você acha que os cristãos pensam não é o que eu penso.
E a discussão vai. Aí até que chega uma hora e fica assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos discutir honestamente, tanto para você quanto para mim, nós dois, nós temos a lei de Moisés como revelação de Deus.
Sim.
Então eu esqueço todas as tradições cristãs. Não vou usar um documento da era cristã. Aliás, nem mesmo o Novo Testamento, que você não acredita. E você também não pode usar nenhuma sua tradição. Esquece tudo. De Midrash, de Talmud, tudo. Fica só na lei de Moisés. Se eu te contar quem foi Jesus, que você já diz que aconteceu, só que ele é um humano, ele não é o Messias prometido, se na lei de Moisés não for, eu nego porque não está de acordo. Mas se ele for, você tem que aceitar. Você acha que eles aceitaram esse desafio?
Não aceitaram esse desafio. Não aceitam o desafio. Porque senão vai ter que ser honesto. Está escrito isso aí mesmo que você está falando? Ou não está escrito? Nós podemos crer que Jesus é o Messias porque o Paulo creu que Jesus era o enviado de Deus na lei que ele está aqui defendendo. É autoridade para ele, não é uma coisa relativa. E quando Paulo diz, pois, está escrito lá no livro, no texto, a intenção é apresentar uma referência comum entre eles. O Paulo não queria ser acusado de que fosse opinião do Paulo.
Já contei aqui por que nós podemos confiar no testemunho de Paulo. Porque o Paulo era um judeu. E o Paulo não ganhou nada crendo que Jesus era o Messias. Nada, ele só perdeu.
Como é que um judeu, leitor do hebraico, conhecedor da lei de Deus, aceita que Jesus é o Messias, sendo que aceitar isso o colocaria como alguém perseguido?
É porque ele tinha certeza que era. Não era uma opinião de alguém querendo criar uma religião, porque o Paulo não conseguiu fazer. O Paulo não virou um pregador de sucesso, um pastor famoso de internet, não teve seguidores em rede social e não teve o seu nome publicado entre os evangelhos como um pastor a ser venerado. Não foi isso. Paulo morreu preso, pobre, decapitado. Passou a vida sendo perseguido, até por cristãos que não gostavam muito das suas pregações. Perseguido pelos Gálatas aqui, perseguido pelos de Corinto. Paulo foi perseguido até por cristãos. A intenção é apresentar uma referência comum. E ao dizer, note, pois está escrito. Qual é o conteúdo que está escrito? Paulo inicia. Que Abraão, está escrito assim. Que Abraão teve dois filhos. Um de uma mulher escrava e outro da livre. Alguém quer contestar que eu estou lendo errado? Trata-se de um argumento apelativo à coerência. E todo mundo diria, sim, Paulo, não tem jeito. Eu também acho, Abraão teve dois filhos. E um não era da mulher escrava e o outro da livre?
Sim.
Não tem jeito, está lá escrito. Pois está escrito que a escritura para Paulo é solidificada como referência da verdade. O Paulo solidifica, está escrito. É a escritura. Ela é um objeto sólido, como um referencial da verdade. No capítulo 3, no verso 10, o Paulo já havia dito: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Paulo, é pesado o que você está dizendo. Não, mas não é minha opinião. Porque está escrito assim: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Eu só estou interpretando e não dando minha opinião. Eu só estou lendo e chegando à conclusão natural, óbvia. Então Paulo lia a Bíblia com sinceridade, mesmo que fosse contra ele. Salmo 119, versículo 89. Olha a referência do salmista. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Lá na antiguidade, o poeta inspirado por Deus diz: Senhor, a sua palavra não é solta ao vento, a sua palavra é eterna. Ela é firmada, ela é um ponto de referência. O Senhor falou conosco e agora nós não estamos mais perdidos. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, o Paulo diz: porque no Evangelho é revelada de fé em fé como está escrito. Então Paulo não inventou um evangelho novo. Dá a impressão, quando lemos o Novo Testamento, que Paulo inventou uma coisa nova que não tinha na antiguidade. O Paulo não inventou, o Paulo só purificou o que os judeus tinham maculado pela história. O mundo se perdeu tanto que o Paulo tem que vir explicar para judeus o que Deus tinha dito para a sua antiguidade. Vocês não entenderam nada. Macularam com tradições e religiões e agora não conseguem perceber o Cristo em suas frentes. Jesus disse isso aos judeus no pátio do templo, quando havia curado um homem, e os judeus foram confrontá-lo porque ele havia feito no sábado. Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, mas negam que ela fala a respeito de mim. O Paulo não está inventando. O evangelho que o Paulo explica no Novo Testamento é para que gregos, romanos, possam entender aquilo que eles não tiveram na antiguidade. E aqueles que tiveram não conseguem ver. E o Paulo diz: olha, o que eu estou falando do evangelho não é coisa nova. Já está escrito: o justo viverá pela fé. É que vocês não leram direito. Irmãos, notem isso. Quem abandona a Escritura perde o norte da verdade e se extravia no labirinto das opiniões. A palavra de Deus é sempre a referência segura em tempos de confusão. A Bíblia não apenas mostra o caminho, é o próprio mapa para encontrar a verdade. Assim nós devemos olhar para essa palavra. Toda vez que você tiver dúvida, não fique assim: qual é a melhor? Volta para a palavra. Faça o que o Paulo fez. O que a palavra diz? O que está escrito? Tenha coragem de fazer isso. A palavra de Deus é, ao mesmo tempo, alimento e remédio, nutre o espírito com a verdade e serve de antídoto contra o veneno do engano. E nós precisamos voltar para a palavra, porque ela é a referência da verdade. Ela é também a revelação da verdade. Cada ponto aqui, você vai notar que eu coloquei com R para você realmente sair daqui memorizando. A palavra de Deus é referência da verdade. Com ela não estamos perdidos. Mas ela é a revelação da verdade. Com ela, a verdade não está escondida. O versículo 24, Paulo, ao falar que Abraão teve dois filhos, não vou entrar no contexto ou no conteúdo da história, ficará para outro momento, mas o Paulo apela para o que está escrito. É o conteúdo. E agora ele vai falar que aquilo é uma revelação, não é apenas história. Ele aponta para a forma como foi escrito. Não está escrito que Abraão teve dois filhos? Sim, Paulo, claro. Quem que vai duvidar? Está lá. Qualquer um que souber ler sabe que teve dois filhos. Sim, mas você sabe como a história foi contada? Então Paulo diz: essas coisas foram contadas como alegorias, foram escritas como alegorias. Naara colocou: estas coisas são alegorias. Será que vocês perceberam ou acharam que Deus estava narrando a biografia do Abraão? Você acha que Deus gostava tanto do Abraão, queria que o Abraão ficasse famoso? Então eu vou contar para você a vida do Abraão. Anota aí, Moisés. Ou será que a história foi contada com outro intuito? Ele diz: essas coisas foram contadas como alegoria. Vamos ser honestos, vamos aprender a ler. É só ser honesto, para de macular as coisas. Deus contou porque queria que você soubesse que o Abraão teve dois filhos? Erros que nós cometemos na igreja ao contar histórias do Antigo Testamento. Contar histórias do Antigo Testamento como histórias. Você notou isso? Nenhuma história do Antigo Testamento tem finalidade de contar histórias. Quando meus filhos eram crianças, nós fazíamos uma divisão para eles assim: olha, aqui tem uns livrinhos de histórias. Até falava no diminutivo. Historinhas, livrinho de história. Mas, um belo dia, chega em casa e a gente pergunta, qual a história você quer que leia hoje? Ah, eu quero que leia aquela historinha do Jonas. Aquilo foi um punhal na minha costela espiritual. Como assim a historinha do Jonas? Não, porque tem material aí que eu tinha aí, tinha lá escrito lá, historinha do Jonas para criança. Não, aquela, não, isso aqui não, joga isso fora. A história de Jonas não é a historinha de Jonas. A história de Jonas é a palavra de Deus revelada através daquela história contada. Isso aqui não tem nada a ver com história. Então não confunda história e historinha, isso aqui. Ficção, para treinar a imaginação, para passar alguma virtude, um conhecimento. Ah, isso aqui é para conhecer a Deus. Erros que cometemos a vida inteira com criança na igreja. Contar histórias do Antigo Testamento como histórias. Conta a história do Abraão. Ah, o Abraão teve 2 filhos. O Paulo vai dizer, não, espera. O objetivo de Deus não é você saber que o Abraão teve 2 filhos. É você saber por que, que ele contou que o Abraão teve 2 filhos de mães diferentes. Aí o Paulo diz, não está escrito como alegoria. Por que, que vocês não prestam atenção? Boa parte das heresias, ou será que todas elas, que se baseiam na Bíblia, as pessoas o fazem porque são maus leitores. Eles não leem a Bíblia. Eles leem ideias e depois levam para a Bíblia. Estudam ideias, opiniões e depois procuram versículos bíblicos para apoiar aquelas ideias. É isso que o Paulo está dizendo. Ele aponta para como foi escrito, que é a intenção da lei. Estas coisas são alegóricas, diz Paulo, porque, olha, estas mulheres, ele vai interpretar elas. Não é simplesmente mulheres da história. Elas representam alguma coisa como personagens da história. A palavra de Deus não aponta simples relatos. Ela é revelação. Deus, por que está me contando isso? O que o Senhor quer revelar com isso? E o Paulo diz, vocês não perguntam isso para Deus. É, a ideia, se é palavra de Deus, então nós temos que nos sujeitar ao que está escrito. Isso é interpretação correta. É tão interessante que não há curso de teologia que negue o que vou dizer a seguir. Todos os cursos de teologia que eu conheço vão dizer, olha, irmãos, tem uma diferença quando você faz exegese de um texto e exegese de um texto. E todo mundo vai explicar. Exegese com X vem de ex no grego, que é tirar de dentro. E exegese vem de eis no grego, que é colocar alguma coisa dentro. Ah, que maravilha. Então vamos fazer exegese? Sim, tem que deixar o texto falar. Mas quando vai ler, olha, isso aqui se interpreta, porque deixa eu mostrar para você uma confissão, um documento histórico, um teólogo antigo. Como é que se explica isso? Então você fez exegese ou exegese? Se você leva tudo para ler, não pode chamar isso de exegese. Só tem nome bonito de exegese. Você acha que está interpretando o texto? Você está fazendo o texto falar. O texto tem que falar por si só e não você fazê-lo falar. Isso é interpretação de verdade. Você está sujeito ao que está escrito. Se você não concordar com aquilo, mude você, não o texto. Ah, mas isso vai contra as minhas preferências. Deus não tem nenhum respeito pelas nossas preferências. Aí você pode dizer, essa palavra é forte, frase forte. É forte porque o cristianismo está fraco. Porque se o crente fosse forte, todo mundo diria assim, uau, é isso aí, amém, é isso aí mesmo. Deus não tem que respeitar nossas preferências. Nós somos os servos, mas o mundo de hoje, Deus é o servo. Deus nos pergunta o que você gosta, o que você quer. Manuais de treinamento pastoral. Faça uma investigação na sua cidade, no seu bairro. Pergunte o que o povo gosta e adapte à igreja. E você vai ver a igreja crescer em nome de Deus. Mas venderemos um evangelho barato, que não é o de Paulo, não é o evangelho que salva, porque não é centrado em Jesus. Produziremos uma plateia, não um povo de Deus. Tem que sujeitar o que está escrito. E o Paulo diz que também tem que aceitar, é uma aceitação do que foi escrito com honestidade na leitura. O Paulo diz, essas coisas são alegóricas, porque essas duas mulheres são duas alianças. Então Paulo pode dizer, ao interpretar assim, nós temos que perguntar, será que estamos nos comportando como filhos da livre ou filhos da escrava? Será que a religião dominante de hoje está na aliança que Deus fez com promessa ou na aliança maculada pela tradição? Tem que ser honesto. E a escritura, nesse sentido, para Paulo, ela é dramatizada. O Paulo coloca num tom como se fosse um próprio texto vivo. Olha, o texto nos disse assim. E, irmãos, tem muita diferença como um texto diz. Tem muita diferença. Faça um exercício simples em qualquer menção da Bíblia. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Você interpretou de um jeito. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Depende da ênfase que você dá na leitura, é o seu sentimento, é como você entendeu. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Olha, você consegue dar uma ênfase no seu sentimento. Então não é só estar escrito, mas é como escrito. Você tem que pensar que textos são escritos por homens vivos. E às vezes nós mudamos pela maneira como lemos, ignorando a intenção de quem escreveu. E o Paulo está dizendo, Deus, quando nos contou através de Moisés essa história, a Bíblia é dramatizada. Ela vem carregada de sentimentos, de intenções, como se fosse um texto vivo falando conosco. E vocês transformaram isso em letra morta. Ficaram preocupados com as palavras, com os conceitos, já prontos, como lei, como manual de montagem de ladeira. Está escrito assim, vamos fazer assim, está escrito assim. Aí você faz por ignorância. Até chegar aquele ponto grotesco, exageradamente ignorante. Que vivemos na modernidade, de um pastor ler a Bíblia em Oséias e ver que Deus mandou ele casar com uma mulher adúltera. Pode parecer um exemplo grotesco e ignorante, que é realmente absurdo. Alguém ler na Bíblia, Deus falou aqui, vá e tome uma mulher e adultera, ele leu. E ele foi, tomou a mulher e adulterou, porque estava obedecendo a Deus. Certamente já ouviu essa história. O repórter chega e fala assim, mas pastor, não está escrito aqui que toma uma mulher adúltera? É uma mulher que tinha uma vida como uma adúltera e agora Deus está falando para o Oséias ir lá e tomar essa mulher para sua esposa. Aí ele ficou assim, né, parece que tem um acento aqui. Depois que já havia adulterado. Embora a história seja absurda para a realidade, erros menores do que esse, sutis, acontecem o tempo todo de gente determinando doutrinas com uma leitura errada, porque não observou corretamente o que o texto quer dizer. Gálatas capítulo 3, no verso 13, Paulo disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Paulo, mas essa é a sua opinião. Não, está escrito lá, meus irmãos. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estou lendo errado? Se for pendurado no madeiro, é maldito? Se for pendurado no madeiro, está sendo punido? Todo mundo diria, sim, claro. Então, Cristo foi punido como maldição na lei. Não tem jeito de dizer que é diferente. Jesus está cumprindo ou não está cumprindo a lei? Então, ele é o Messias prometido. O Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Qualquer pessoa quiser sabedoria, quiser encontrar a verdade, pode encontrar no texto bíblico. O Salmo 119, versículo 105, um dos mais conhecidos desse Salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qualquer pessoa quer encontrar a verdade, tem acesso pela palavra de Deus. Não precisamos dos ungidos, basta você ir à palavra de Deus. Ela é a autoridade sobre toda a igreja. A palavra de Deus é a revelação da verdade que dissipa as névoas do engano e rasga o véu da religiosidade. Essa é a intenção de Paulo. A palavra de Deus é a revelação da verdade. Nenhuma outra é. E quando ela é revelada, quando você lê com honestidade, não tem lugar para a religiosidade e para o engano. Mas notem, sem a luz das Escrituras, seríamos como náufragos à deriva em alto mar, à procura de direção na escuridão da noite, guiados pelo lampejo fugaz dos vagalumes, imaginando ter encontrado a luz que conduz à terra firme. Dá para pensar nessa figura? Sem a Bíblia, sem as Escrituras, nós estaríamos nesse mundo perdidos, achando e seguindo como se um náufrago no mar, cada vagalume ele acha que é um astro guiando ele para a terra firme. E cada vez que ele vai seguindo essas fagulhas que parecem faróis na noite, ele se perde ainda mais. É exatamente assim que vejo o mundo atual. Se você colocar pregação evangélica no YouTube, pode imaginar quantos vagalumes guiando gente ali? E gente achando que está achando Deus ao seguir aquelas verdades, que parece verdade. Infinito, eu diria. Você passaria a vida toda tentando ouvir as mensagens e descobrir que são evangelhos diferentes em alguma medida. O que significa que, se não voltarmos para as Escrituras, estaremos perdidos ainda mais. A palavra de Deus é a referência, é a revelação e é a regra da verdade. O Paulo, no versículo 27, diz, porque está escrito. Paulo não só diz, está escrito lá, está escrito desse jeito, mas agora ele coloca uma justificativa. Olha, sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque está escrito. Essa é a norma, essa é a regra. Para Paulo, a Escritura é a constituição máxima, o texto legal, o princípio fundamental. Você quer saber como resolver toda a discussão? Vamos para a Escritura. Ela é a juíza, ela é a suprema sobre todas as nossas opiniões. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, eu também, então vamos estudá-la. Eis o grande elemento, é o que Paulo faz. Ela é a autoridade da escrita, ela é a confirmação profética, porque é a voz de Deus. E o Paulo aqui citará, nessa justificativa, o texto de Isaías 54:1, que também os seus ouvintes tinham como digno de ser respeitado como voz do Altíssimo. É a ideia do profeta. Você acredita que Isaías falou por si mesmo ou falou em nome de Deus? Acredita e falou em nome de Deus. Olha, então vamos lá e vamos interpretar. São desafios que você pode fazer hoje com o judaizante atual. Você crê que Jesus é o Messias prometido? Não, não creio. Mas você crê que Isaías fala por Deus? Sim. Então vamos ler Isaías. Isaías 53 é o servo sofredor. E vão dizer, não, não fala sobre Jesus. Não, ele não está falando sobre Jesus. Mas qualquer um que conheceu Jesus sabe que Jesus se encaixa lá. E o 54, versículo 1? Não falou que daria a luz? Sim, o Messias virá da nossa nação. E por que quando veio você rejeita? Já pensou se Jesus for o Messias e você nem cogitar que seja ele? Nem ir questionar, não voltar para as Escrituras para ter certeza? Você perder a sua vida esperando o Messias que já veio? Não seria trágico para você? Ele não quer ouvir isso. Porque está cego pela religião. A religiosidade cega. Não tem coragem de voltar. Mas nós estamos falando dos judeus. E se nós pensarmos agora sobre nós? E se nós passarmos a vida toda defendendo dogmas evangélicos que nunca esteve no evangelho? Já pensou nisso? Você passar a vida toda crendo num Jesus fabricado pela religião, pela tradição, pelos nossos dogmas e não conhecer o verdadeiro? Já pensou nisso? Ah, mas essas brigas, tem tanta religião, qual que está certa? Nenhuma, é simples, nenhuma religião está certa. Só a palavra de Deus está certa. Nenhuma. Não tem igreja certa. A única que tem o poder da verdade, a palavra de Deus. Ah, mas então você está dizendo que o TBB não está certo? Sim, eu estou dizendo. O dia que essa igreja disser, nós temos a verdade, venha e você vai encontrar o caminho do céu, será mentira. Os pastores terão enlouquecido. Aí você tem que perguntar, você está falando isso por quê? Porque ao falar isso aqui, nós vamos trazer mais gente para a igreja. Você vai dizer, não, então desviou mesmo. Porque só uma pessoa macula o evangelho para tentar atrair pessoas. O evangelho não tenta atrair pessoas. O evangelho, ele é a luz para as pessoas. O evangelho é aquilo que vai levar o Salvador para as pessoas. Uma igreja tem que levar e não trazer. Agora, quem vem, vem porque quer adorar na comunhão dos santos, porque já é. Ah, mas não temos que fazer culto para atrair incrédulos? Não, incrédulos você vai lá evangelizar. O culto é para os santos. E se tiver meia dúzia de santos, é um culto. Se tiver dois santos, é um culto, já é uma congregação. Não precisa ter 2 mil pessoas para ser congregação. Não é o número. E o Paulo diz, a autoridade é a escrita, é a confirmação profética ao citar Isaías. Eu não entrarei no conteúdo, porque já mencionei que farei isso mais à frente. Aqui é importante como Paulo diz, ele nos diz primeiramente, olha, está escrito lá, Abraão teve 2 filhos. Está escrito assim, é alegoria, não é a história do Abraão, das esposas do Abraão. E agora ele diz, é a regra. É, está escrito e nós vamos lá para resolver, porque não está escrito em Isaías? É a voz de Deus, é a regra da verdade. Ao dizer, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, não é lembrança do passado, não é citação de rodapé de trabalho acadêmico, como nós vivemos hoje. Eu quero fazer um trabalho escolar, o que você faz? Enche o rodapé de citação e todo mundo vai dizer que você é inteligente. Se metade da página for citação de rodapé, nossa, que maravilha, você não precisa ler nada, você pega frases bonitinhas e coloca ali, porque para a academia é só o que vale, não precisa entender. Como já falei diversas vezes aqui, se você copiar um trabalho escolar de um só, é plágio, mas se você copiar de muitos, é pesquisa. Não é assim que funciona? Agora, o Paulo não está citando Isaías assim, ó, vou falar uma coisa, como eu tenho que ter rodapé, deixa eu falar o Isaías para você. Não, Paulo não está fazendo lembrança do passado, está falando de uma regra permanente. A voz de Deus, quando falou, foi verdade todas as vezes que ele falou, e ela continua aqui, preservada para nós. Ainda é regra. É uma ação apelativa, a forma como Paulo escreve agora é uma forma de apelar à regra suprema em que não haveria qualquer contestação. A Escritura, então, é petrificada. Vamos parar com a discussão? Sabe o que a gente faz para resolver? Qual é a regra da tua verdade? A Escritura. Ah, é a minha também. Então, está tudo certo. Vamos aplicar o cânon, a regra, a medida e vamos chegar a algum lugar. Uma vez discutindo assim, até calorosamente, mas era calorosamente, amigavelmente, com uma pessoa que insistia num pensamento e eu dizia assim, olha, eu não vou colocar meu pensamento, eu só vou repetir o que você está dizendo. Eu repetia e ele discordava, mas eu repeti o que você disse. Você está tão certo de si que eu estou dizendo o que você acredita, não que eu acredite em você, começou a discordar. O seu objetivo é discordar. Aí eu disse assim, né? Vamos resolver? Cita um versículo que você pudesse voltar para a Bíblia e defender o que você acredita. Ele já não sabia mais para onde ir, ele disse assim, ah, para você tudo tem que ter versículo agora. Eu acho. Nós estamos discutindo sobre a Bíblia. Se não tiver versículo, nós vamos discutir sobre o quê? Sobre o Corão, sobre... Você tem uma ideia do nível que chega quando alguém está convicto de algo que ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. Ele vai insistir. Mas o Paulo está disposto. Ele diz assim, olha, é a Escritura que é pétrea. As minhas ideias não são pétreas. Nós podemos mudar de ideia e devemos. Se você não muda de ideia, como é que você sabe que lá, mas há 30 anos eu creio numa mesma coisa? E será que você não está só defendendo uma ideia sua? E não voltou para as Escrituras para ver se tem mesmo lá? A Escritura é a verdade. Eu já mudei de ideia muitas vezes. E eu não tenho compromisso com o erro. Não importa se eu ensinei, ah, mas você não foi professor de Bíblia, ensinou. Estava errado, sim. Falei assim, irmãos, quando eu ensinei isso há 20 anos, era assim, mas agora eu entendi que não era. Ué. Qual o problema? Não tem compromisso com a minha história. Nem com os meus dogmas, é com a palavra. Então nós temos que pensar assim, é a Escritura, é o Evangelho. Volta para o Evangelho. A Escritura para ele é pétrea, é uma autoridade incontestável. E Gálatas capítulo 3, no verso 22, Paulo disse, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Olha o argumento de Paulo. Não é minha opinião. A Escritura encerrou tudo. A Escritura decreta. Está lá e acabou. Se olharmos João 17, 17, Jesus fez a mesma coisa quando orou. O próprio Senhor Jesus disse, santifica o Senhor na verdade. Ah, mas que verdade? A tua palavra é a verdade. Jesus não deixou dúvida sobre o que ele estava orando. A única regra da verdade é a tua palavra. Santifica-os, molda-os, conforme-os, segundo a tua palavra. É a oração de Jesus. Santificar, Senhor, tira tudo, limpa tudo que eles são de acordo com a verdade, com a regra da verdade. Qual que é a regra? A tua palavra. Jesus não deixou dúvida. Para Jesus era a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 89. O salmista eleva a palavra de Deus para sempre, ó Senhor, está firmada, é pétrea a tua palavra no céu. A sua palavra não muda, não altera. O Senhor não muda de ideia. Ela é regra geral. A palavra de Deus é a medida da verdade e o juízo da razão que rompe as incongruências da ignorância. Com isso quero dizer que ela é a regra da verdade. Juízo da verdade. Ela é a medida. Juízo da razão, que todas as opiniões são levadas à verdade. É a voz que silencia o caos das ideias e o espelho que reflete a imagem de Deus. Você tem muitas ideias e não sabe qual é a verdadeira? Vá para a palavra e você vai descobrir assim, ela realmente silencia o caos. Não temos dúvida. A Bíblia não deixa dúvida nenhuma do que é a verdade. Se você está estudando a Bíblia e fica assim, mas eu não consigo achar a verdade, não está lendo direito, porque a Bíblia é concreta. Ah, eu não sei como chegar ao céu. Não sabe? É só Jesus, disse Paulo, não tem outro. Ah, mas eu vi que todos os caminhos levam a Deus. Você quer chegar ao céu de que jeito? É a pergunta. Se quiser chegar salvo, é só Jesus. Mas se quiser chegar, aí todos os caminhos levam. Só que só um te leva perdoado. Os outros te levam ao juiz como culpado. Como é que você quer chegar no tribunal? É a pergunta. A Bíblia não deixa dúvida. Fora dela, toda certeza é presunção. Sob sua luz, toda dúvida encontra repouso. Isso é uma benesse, é um remédio para nossas almas, não é? Fora dela, você só tem presunção. Eu sei isso, eu vi aquilo, eu disse isso, fulano disse isso, essa é a verdade. Mas quando encontra com a Bíblia, todo mundo pode encontrar repouso e a verdade. Todo mundo. Qualquer um pode. A palavra de Deus é, ao mesmo tempo, alimento e remédio, porque nutre o espírito com a verdade e serve de antídoto contra o veneno do engano. Para nossa conclusão, o versículo 30, Paulo mais uma vez recorre a esse recurso, a palavra de Deus, como um instrumento infalível contra o engano. O versículo 30, Paulo diz, contudo, o que diz a Escritura? Agora Paulo faz em tom de pergunta, já que o Paulo diz, deixa eu te mostrar que a palavra de Deus é referência. Não está escrito que Abraão teve dois filhos? Sim, é o conteúdo. Não está escrito dessa forma, como alegoria? Sim, essa é a forma como revelou. O objetivo não é contar a história, mas é revelar uma verdade. E a palavra de Deus não é a regra? Não é o que Deus falou, que nós usamos sempre como regra? Sim, então vamos voltar para ela e resolver tudo como regra. O que significa que nós também temos que nos sujeitar a ela, porque Deus não é a referência da verdade, revela a verdade. Eu vou afirmar que é a regra da verdade e depois não seguir. Não ter coragem de seguir. É pior não afirmar. E o Paulo, então, faz uma pergunta assim. Se para você ela é referência, ela é revelação, ela é regra, você não vai se sujeitar? Ela não vai regular? Ela não vai colocar regras sobre a tua vida? Ela não será legisladora na tua vida? A pergunta de Paulo é essa. E ao pensar, ele não deixa nem sequer argumentar. Ele já, porque ele está escrevendo, então ele fala e já dá a sentença. E acabou. Então ele pergunta, contudo, o que diz? A Escritura agora é colocada como um oráculo da verdade. O que é que ela diz? E nós ainda poderíamos traduzir assim, o que ela está dizendo? O que ela diz não é o que ela disse. O que ela está dizendo? O que ela diz? Ela é referência? Sim, Paulo, é referência. É revelação? Sim, é revelação. É regra? Sim. Então o que ela está te dizendo agora? Para você fazer o quê? Essa pergunta de Paulo é provocativa. É como um oráculo da verdade. Não está falando aí? É um juiz supremo que está pronto para determinar a sentença. É a Escritura. O que ela diz? O que ela está dizendo agora? Qual é a intenção dela? É só ser vista como juiz ou realmente é legislar? É sentenciar? Declara como uma voz imperativa, porque o conteúdo, então, de Paulo, esperando que eles tenham entendido a sua pergunta, o Paulo, então, diz assim, então, meu irmão, lança fora a escrava e seu filho. Não tem outra forma de ler o que Deus falou. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum, olha, Deus não vai negociar um evangelho misturado com religião, com tradição, com opinião, não vai. O mesmo argumento continua presente hoje, quando pessoas ainda continuam a acreditar que Deus não terá coragem de mandar ninguém para o inferno. De algum jeito, o evangelho de Deus salvará todo mundo no final. E Deus afirma categoricamente, de modo algum, Deus vai mudar de ideia. Deus vai macular o evangelho, baratear o evangelho, dar outras formas de salvação que não seja crer no seu filho. Não tem jeito. A igreja não pode inventar isso, não pode modificar isso, porque a voz é imperativa que Paulo coloca. E Paulo faz essa pergunta como uma ação apelativa, é uma pergunta para chamar atenção. A regra pura e perfeita a ser considerada. Então a Escritura é personificada como reguladora da verdade. Personificada, você está vendo? Está imaginando? Está ouvindo ela dizer? O que ela está dizendo? O que ela diz? Ela por acaso diz assim, não, vamos fazer um misto. Vamos misturar Agar e Sara, vamos misturar uma família de Abraão, vamos ficar com família mista, vamos juntar Isaac também, vamos juntar o Ismael, vamos fazer um povo misto, livre, que não exige nem de um nem de outro. O que eu falei, eu mudo de ideia, porque eu não imaginei que o Abraão fosse viver assim. Então, vamos criar uma coisa misturada? Não. Você está ouvindo Deus falar assim? Nesse momento nós podemos imaginar Deus falando isso conosco? Não, não se preocupe, não importa a igreja, não importa o evangelho, não importa a forma da vida, o que importa é que você está me adorando no final de semana. Você está ouvindo Deus falar assim? Eu não estou. Eu não acho que é o que Paulo queria que ouvíssemos quando fez essa pergunta. Ela é reguladora. Paulo, no capítulo 3, verso 8, diz, ora, a Escritura. E Paulo já havia personificado a Escritura quando disse, prevendo que Deus havia de justificar pela fé. Ele personifica, olha, a Escritura, ela viu e avisou. Prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho de Abraão. João 12, 48, Jesus pergunta, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho dito, que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O que a Escritura está dizendo? Paulo coloca. Porque se você estiver ouvindo errado, Jesus falou assim, olha, o que eu falei, se você deturpar, é problema seu. Porque lá no juízo, você será julgado pelo que eu falei, não pelo que você achou que eu falei, não pelo que você entendeu do que eu falei, não pelo que você quis que tivesse eu falado. Muitos evangélicos gastarão suas vidas em igrejas evangélicas, deturpando a voz de Cristo. E vão chegar um dia do juízo, Jesus fala assim, mas eu nunca falei desse jeito. Salmo 19, versículo 9, o salmista diz, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O juízo do Senhor não pode ser maculado, não pode ser deturpado. A palavra de Deus, um instrumento infalível contra o engano. Porque é também a regra da verdade que regula as nossas vidas. A palavra de Deus é o tribunal supremo diante do qual toda voz humana deve calar e toda opinião deve se submeter. Isso devemos crer. Não importa a minha opinião. Deus diz, sim, então, se está claro, acabou. É o prumo que mede o desvio das ideias e o juiz que sentencia o engano à luz da verdade. Não adianta, mas essa ideia é tão bonita. Irmãos, às vezes em livros evangélicos, eu até penso nos meus pecados interiores, assim, nossa, isso era tão divertido. Pena que Deus não disse isso, porque é muito bonito isso aí, é muito romântico, é muito interessante. Mas pena que é contra Deus, então o que você vai fazer? Você vai ficar com aquilo que agrada os homens ou que agrada a Deus? Porque o que agrada a Deus não precisa me agradar. Você sujeita a sua opinião, suas vontades, seus gostos. Fora dela, a razão se torna presunção e a fé se converte em ilusão. Quero dizer que muita gente usa da razão, usa de dogmas, mas só presunção de homens. Mas sob a sua autoridade, a verdade se ergue incontestável, o homem contra a voz de Deus. Quando nós temos coragem de derrubar nossas opiniões e abrirmos nosso coração somente para a palavra de Deus, aí você encontra a verdade. Para nossa conclusão, nós não estamos imunes a isso. Quando digo nós aqui, para você não sair daqui pensando que eu estou pregando para o mundo lá fora e naquelas ideias esdrúxulas ou tão corrompidas que qualquer um perceberia. É para a nossa meditação. Não estamos imunes. Embora salvos pela graça, os crentes não estão imunes aos enganos do coração. E se a palavra de Deus não for a âncora da verdade, seremos levados pela corrente do erro e cativos da religiosidade. Acabaremos distorcendo o evangelho de Cristo. Não estamos imunes de fazer isso. De colocarmos nossas ideias, opiniões, nossas inclinações, nossas vontades e achar que porque somos salvos e amamos a Jesus e a palavra do evangelho, isso não vai acontecer conosco. Somos tão corruptos quanto qualquer homem pecador na terra e temos que nos vigiar o tempo todo nos sujeitando à palavra de Deus, porque só ela é a autoridade sobre nós. Ela é um instrumento infalível contra o engano. Você não quer ser levado pelo engano, não quer ser enganado e não quer deturpar? Tenha a palavra de Deus como referência da verdade, como revelação da verdade, regra da verdade, mas também reguladora da verdade. Ela é para nós, ao mesmo tempo, alimento e remédio. Nutre o espírito com a verdade e serve de antídoto contra o veneno do engano. Nós nos alimentamos dela conhecendo mais a verdade, porque não tem fim, estamos à procura de Deus. Ninguém pode dizer, eu já entendi tudo da Bíblia. Isso é só presunção. Estamos à procura. É um alimento, a palavra de Deus é um alimento para o nosso espírito, mas é remédio também quando nos sentimos perdidos. Quando percebemos que estamos nos desviando Voltamos para a Escritura e ela nos cura com a verdade. Para você responder ao Senhor, note as perguntas que fiz no início. O que a Escritura Sagrada representa para você? O que ela representa? Seja honesto, porque você vai responder para o Senhor no teu coração. Você não vai manifestar aqui publicamente. Mas no teu coração, depois de ter meditado no que ela representava para Paulo e que ele queria representar para os seus ouvintes. O que ela representa para você? Como é que ela guia a tua vida? São suas opiniões? São aquelas que você mais gosta? É o evangelicalismo? É a moda? É o que os especialistas dizem? É o que a maioria faz? Ou realmente é a palavra de Deus? Quem exerce autoridade na resolução dos conflitos de opinião em sua vida e na vida da igreja? Com muitas vozes, qual delas realmente tem razão? Como é que você resolve? Você volta para a Escritura? Ou nós vamos debater, vamos brigar, vamos afastar, vamos criar facções? Será a Escritura ou as nossas tradições? Será que é a Escritura mesmo? Ou nossas tradições? Justificadas pela nossa história? Ou inclinações, aquilo que nós mais gostamos e vivemos? Ou os especialistas dos movimentos evangélicos? Um caminho de sucesso que devem conduzir a igreja, como é que é isso para você? O que, que ela está dizendo para você hoje? Ela é realmente a revelação da verdade, a referência da verdade, a reguladora da verdade, a regra da verdade? Só você pode saber como é que você vê a palavra de Deus e responder a ele essa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quando abrimos nosso coração simplesmente para ler, sem muito esforço, na realidade, devemos admitir perante o Senhor, não necessita de tanto esforço para entender o que o Senhor revelou pela palavra. Está ali nítido às vezes. Nós temos uma tendência de um coração pecaminoso de tentar usar a tua palavra, mas não nos sujeitar a ela. Nós usamos ela para defender nossas ideias, nossos argumentos, nossa forma de ensino, nosso conteúdo, guiar nossas vidas. Nós a usamos, mas pouco submetemos, porque para usar, ela é consoante a nossa petulância de espírito, a nossa arrogância, o nosso desejo, nossa inclinação natural, mas para nos sujeitar, ela é contra a nossa natureza. Nós precisamos mortificar o ego, nossa soberba, para aceitar o que o Senhor está dizendo, e isso é duro para nós, homens pecadores. Mas é claro, Senhor, que essa luta compete a nossa inclinação pecaminosa, na qual podemos, nessa manhã, perante as palavras que o Senhor deu a Paulo, que nos pergunta sobre o que nós estamos ouvindo das Escrituras, como é que estamos resolvendo nossos conflitos religiosos, de ideias e opiniões, no meio a tantas vozes que todos os dias ecoam ao nosso ouvido, nos dando outras propostas, outras formas de viver o Evangelho, e não aquele Evangelho que o Senhor deu a Paulo. Nós precisamos de ajuda e reconhecemos isso. Nós precisamos de orientação, não podemos nos afastar da tua palavra. Não somente confesso isso junto com aqueles que me ouvem nesse momento e partilham dessa intenção de oração, mas também especificamente por essa igreja institucionalizada. Eu rogo que nunca ela se desvie do Senhor em nome de sucesso, em nome de recursos, para ser aceita na sociedade, para parecer uma igreja bem-sucedida e cair no mesmo engodo das demais religiões que amenizam o Evangelho para não escandalizar, para segurar clientes. Que esse púlpito não seja um palco para uma plateia jamais, e sim um lugar para instruir a tua palavra àqueles que a amam e querem confrontar-se com ela. Não querem encher o coração de vaidades, eles querem esvaziá-lo do ego. E a tua palavra é um instrumento eficaz para isso, porque ela nos aperfeiçoa, ela elimina todo o nosso egocentrismo para chegar à verdade que é de fato o que nós precisamos, mas nem sempre o que queremos. Não nos deixe desviar da tua palavra, dê-nos sempre o sermão necessário para nos acordar sempre. É a tua palavra, não é o caminho dos homens. Portanto, Senhor, também oro por muitas igrejas desse mundo que ainda insistem em pregar o teu evangelho. Estão se tornando cada vez mais a minoria. Mas certamente, que tenham também a mesma coragem para que o Evangelho continue sendo anunciado, mas o verdadeiro, aquele que anuncia que somente Jesus é o Salvador, não maculado por tradições, conceitos e inclinações humanas, como observamos constantemente. Dê-nos essa firmeza e os recursos para ficarmos na tua palavra, porque para chegar à verdade nós já temos tudo o que necessita, que é a própria palavra. E é com essa confissão que nós encerramos essa oração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.